Olá, boa tarde. A Ministra da Agricultura recusou que hajam atrasos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, o IFAP, e disse que foi o Governo Regional que pediu para não que houvesse transferência para já.
Não tenho registro por parte do IFAP de qualquer entrave à realização de qualquer tipo de pagamento. O que sabemos sim é que o Governo nos pediu para não fazermos nenhum tipo de transferência, porquanto não tinha condições para poder assegurar esses pagamentos.
Esta informação surge depois de uma questão feita à ministra pelo deputado socialista João Castro no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas.
Aos agricultores é referido problemas com o IFAP, é referido falta de aplicação informática. Aquilo que gostaria de deixar é o que é que se passa com o IFAP. O que é que está a causar estes alegados atrasos?
Ora, o secretário regional da Agricultura já reagiu e afirmou que o governo já transferiu a verba para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, adiantando que os apoios aos agricultores vão ser pagos até ao final do mês. António Ventura disse ainda que a ministra da Agricultura deveria estar preocupada com o que o governo da República está a dever aos agricultores açorianos.
Os pagamentos extraordinários, como é o caso, da ajuda às consequências por via do aumento dos fatores de produção na agricultura açoriana, já foi anunciado, Sr. Presidente do Governo, será pago na última semana de julho. Para isso, a região já transferiu, nos inícios de julho, 713 mil euros, que vão se juntar aos cerca de 4 milhões de euros, perfazendo a verba total para pagamento aos agricultores. O IFAP paga sempre no final do mês e no início do mês o Governo Regional paga o IFAP a sua verba. O que a senhora ministra devia ter respondido é quando é que o Governo da República paga o que deve aos agricultores açorianos. Como é sabido, os agricultores açorianos foram excluídos de um apoio nacional em que havia um apoio ao gás óleo agrícola e um apoio às produções de animais e vegetais na ordem dos 180 milhões de euros em que os agricultores açorianos foram excluídos.
Quem também reagiu foi o Partido Socialista Açores, que considerou um escândalo político o pedido do Executivo Regional ao Governo da República para que não fossem transferidas verbas para os agricultores, revelando que pretende ouvir o secretário da Agricultura no Parlamento Açoriano com urgência.
Soubemos que o Governo Regional pediu ao Governo da República para não transferir os apoios aos agricultores açorianos por falta de capacidade financeira do Governo Regional para assegurar estes pagamentos. Ora, para nós isso é um escândalo político, é uma vergonha, tendo em conta aquela que é a narrativa falsa e mentirosa que o Governo Regional tem adotado sobre esta matéria. Enquanto os agricultores sofrem e têm de enfrentar o aumento do custo de vida, o aumento dos custos de contexto, o aumento das matérias-primas, o Governo Regional passa a vida a atacar hipocritamente o Governo da República, mas nas costas dos agricultores e secretamente pede para não serem transferidos os apoios porque não tem capacidade financeira de assumir a sua parte. É por isso também, tendo em conta aquilo que soubemos hoje e a confirmação daquilo que tem sido uma narrativa mentirosa e falsa do Governo Regional, que o Grupo Parlamentar do PS vai chamar ao Parlamento o Secretário Regional da Agricultura para que possa esclarecer os açorianos e os agricultores sobre este assunto.
Berto Messias, vice-presidente do Partido Socialista Açores. Ainda no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas, o deputado social-democrata Francisco Pimentel destacou novamente que o Governo da República continua a dever dinheiro aos agricultores açorianos.
O pedido deve ter sido feito, um pedido para uma exceção para os agricultores de todo o território português. O orçamento de Estado é de todo o Estado português e de todo o território português. Não compreendemos, Sra. Ministra, o porquê da exclusão, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista político, da exclusão dos agricultores dos Açores.
Já em resposta, a ministra referiu que no seguimento do plano estratégico da PAC, os agricultores das regiões autónomas não vão ao pedido único, ou seja, ao primeiro pilar, porque têm o POSEI, tendo sido, neste caso, assegurada a manutenção da sua dotação.
O acordo, o que diz, é que é para os agricultores que têm pedido único. É no âmbito das medidas do pedido único. E, portanto, os agricultores dos Açores e da Madeira não têm pedido único. Não posso fazer de maneira diferente, porquanto não tenho instrumentos. Não menti ao senhor secretário regional.
Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional da Saúde reconheceu esta quarta-feira que o número de psiquiatras na região não é o desejado, mas disse que tem havido uma maior referenciação de utentes para a especialidade. Em março, à margem de uma sessão de auscultação pública do Plano Regional de Saúde Mental dos Açores, o coordenador da Estrutura para a Saúde Mental, Henrique Prata Ribeiro, que não esteve ontem em Angra do Heroísmo, defendeu que, apesar do reforço existente, o rácio de psiquiatras por habitantes nos Açores ainda não era satisfatório. Mónica Seidi admitiu ontem uma necessidade de reforço, acrescentando que no Hospital de Ponta Delgada existem dois recém-especialistas que serão absorvidos pelo Serviço Regional de Saúde.
Estamos a falar de rácios que são inferiores àqueles que são desejados, e isso já foi assumido publicamente e não é o que é, e infelizmente lidamos com essa realidade. Recentemente no HDES há de facto dois recém-especialistas, se não me falha a memória, que serão absorvidos pelo Serviço Regional de Saúde. Temos tido a resposta possível, na medida em que a própria estrutura conseguiu a criação de uma bolsa de médicos psiquiatras para ajudar, sobretudo, em aspectos de consultadoria, que muitas vezes é o que importa numa resposta mais célere no âmbito dos cuidados de saúde primários, para auxiliar, portanto, os médicos, aliás, que trabalham em ilhas que não têm hospital ou que poderão ter maior dificuldade nessa referenciação.
Mónica Seidi falava em Angra do Heroísmo à saída de uma reunião da Estrutura para a Saúde Mental dos Açores, em que participaram representantes das 8 equipas de saúde mental comunitárias da região. A governante considerou que o Plano Regional de Saúde Mental está a ser implementado de forma satisfatória, reconhecendo ainda assim que gostaria de ter outras respostas em certas áreas que deverão avançar a partir do terceiro trimestre deste ano. Mónica Seidi salientou que já foram publicados os critérios de referenciação hospitalar no âmbito da medicina geral ou dos cuidados de saúde primários. Por outro lado, destacou a aposta na formação, lembrando que estão a decorrer formações em saúde mental para enfermeiros e médicos e que está agendada para setembro uma ação para psicólogos. A titular da pasta da saúde, à saída de uma reunião com o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, revelou que os retroativos de 2018 e 2019, relativos ao descongelamento da carreira destes técnicos, já foram pagos. Quanto às verbas de 2020 e 2021, Mónica Seidi admitiu encerrar o processo mais cedo.
Os pagamentos relativamente aos retroativos do ano 2018 e 2019 já foram pagos, portanto aquilo que está no acordo é que até ao final do ano 2023 deveriam ser pagos esses reposicionamentos de 2019. Neste momento estamos a cumprir o acordo. Há essa intenção de tentar até ao final deste ano terminar, portanto, esse acordo de pagamentos relativamente ao ano 2020.
A próxima etapa é a aplicação à região da nova carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que contempla uma evolução salarial e diferentes categorias, com efeitos a 1 de janeiro de 2022. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou hoje às ilhas do Grupo Central o aviso amarelo já existente para o Grupo Ocidental dos Açores relativo à precipitação que poderá ser por vezes forte. As ilhas do Grupo Central estão em alerta amarelo desde as 9 horas de hoje até às 12 horas de amanhã. A Polícia Judiciária identificou e deteve em flagrante delito um homem com 57 anos e uma mulher com 52 anos de idade por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes. As detenções ocorreram no âmbito de uma operação policial desenvolvida na cidade de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de uma quantidade superior a 15 quilos de haxixe. O estupefaciente apreendido seria suficiente para a preparação aproximadamente de 30.500 doses médias individuais diárias.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional investiu no Conselho do Nordeste, nos últimos 2 anos, mais de 4 milhões de euros em diversas áreas, nomeadamente também em novas acessibilidades. A informação foi avançada pela Secretária Regional das Infraestruturas, Berta Cabral, na Vila do Nordeste, na sessão comemorativa do 59º aniversário do Conselho do Nordeste.
Um investimento também na ordem de 1 milhão de euros, que vem justamente colmatar uma necessidade há muito reivindicada pelos nortestenses e que o Governo dos Açores dedica total empenho e, sobretudo, celeridade. Terminar o que por inércia ficou por fazer, cumprindo a sua funcionalidade junto da comunidade e dos praticantes locais e visitantes.
Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal do Nordeste destacou a falta de investimento em algumas infraestruturas do concelho.
Não basta e não é suficiente todo o dinamismo, proatividade e trabalho constante dessa Câmara Municipal. Precisamos também que nos sejam aplicadas medidas concretas, ponderadas e direcionadas à nossa realidade e às nossas necessidades. Precisamos que as infraestruturas existentes deixem de ser obsoletas e carentes para passarem a ser uma efetiva e real resposta às necessidades da nossa população. Precisamos de uma zona balnear que nos possibilite aproveitar o mar e as condições naturais que o nosso concelho possui e, ao mesmo tempo, que sejam dignas e idênticas a outras zonas balneares em todos os Açores.
António Miguel Soares, presidente da Câmara Municipal do Nordeste. Mais do que uma dança expressiva, a biodança é um sistema de desenvolvimento humano. Quem o garante é Vasco Freitas, professor desta forma artística há 12 anos, que vai abrir, em conjunto com Sofia Marques, a primeira escola de biodança em outubro, em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A atividade será regulada pela International Biodance Federation e permite a reaprendizagem da capacidade de dar e de receber afeto e a possibilidade de cada pessoa estabelecer vínculos profundos consigo mesma, com os outros e com a vida no seu todo.
Então é uma escola teórico-prática, então nós temos temos blocos de 3 horas, nas manhãs e nas tardes, vai funcionar do horário das 10h30 às 6h30, com 2 horas de almoço, ao sábado e ao domingo. Neste caso específico de São Miguel, nós não temos grupo regular, ou seja, nós não fazemos biodança de forma semanal. Então é uma grande oportunidade para os miquelenses poderem fazer biodança ao fim de semana, 4 vivências. Então é assim um convite a quem nos está a escutar, de poder experimentar a escola de biodança e poder experimentar um fim de semana intensivo, que de alguma forma compensa o facto de não termos grupo regular. Um dia mais tarde, quando houver professores formados, essa é a lógica da biodança.
Vasco Fretes, o responsável da iniciativa, em entrevista à Atlântida. Tudo acontecerá durante um fim de semana intensivo, uma vez por mês, no Hotel Senhora da Rosa. Num fio condutor entre a dança, a música, o canto e em situações de encontro em grupo, a biodança tem como foco o prazer de viver, proporcionando sentimentos de alegria, bem-estar, felicidade, afetos, saúde, criatividade e autoconfiança. Cada sessão tem os seus fundamentos na biologia, neurologia, psicologia, antropologia e filosofia.
Tem fundamentos na arte, como qualquer tipo de arte, como qualquer tipo de dança, mas depois o que nós fazemos é aproveitar o movimento e aproveitar a dança para nos podermos desenvolver. Como é que isto se faz? Então é um sistema, e como sistema o modelo teórico tem antropologia, filosofia, psicologia, biologia, fisiologia, são as ciências da vida que suportam este modelo. Então isto é o sistema que é complexo, não é complicado, mas sim complexo, porque tem muitas ligações entre as ciências da vida. Depois é um sistema de desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Nós, quando nascemos, nós temos um potencial inato que vem no nosso DNA, e esse potencial pode ser desenvolvido, a determinado momento pode estagnar ou a determinado momento até pode ser reprimido. E estou a falar de potenciais criativos, potenciais afetivos, potenciais vitais, ou seja, nós temos todo esse potencial em nós, que depois, dependendo do ambiente, pode ser desenvolvido, reprimido ou estagnado. O que a biodança faz é despertar o que de melhor nós temos, todos esses potenciais, e depois falo expressar.
Para Vasco Fretes, os Açores reúnem assim todas as condições de excelência para a prática da dança da vida, e este não esconde a felicidade quando é surpreendido com inscrições de pessoas provenientes de outras ilhas, até porque esta também é uma das suas ambições: expandir a biodança por todo o arquipélago.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Rally Alemar Santa Maria volta à estrada nos dias 11 e 12 de agosto. Promovido pela secção de automobilismo e karting do Clube Asas do Atlântico, a direção de prova espera bater recorde de pilotos marienses inscritos. A prova desportiva está enquadrada no Campeonato dos Açores de Rallys e no Troféu de Rallys de Asfalto dos Açores. A diretora de prova acredita que a edição deste ano terá a continuidade do sucesso dos últimos anos.
Em primeiro lugar, que o rally corra em segurança, que é o que nós queremos todos. Depois, que se mantém o espetáculo dos anos anteriores e que as pessoas colaborem com a organização e com a equipa que está a tentar pôr o rally na estrada. Este ano vamos manter o mesmo figurino, visto que foi tudo um pecado em cima do tempo, mas acho que as pessoas vão gostar na mesma, porque é um rally que já traz muita gente cá e toda a gente gosta. E esperamos pelo menos mais de 40 concorrentes. Os contactos nós tivemos aponta para isso, e já temos algumas inscrições, que as inscrições já abriram na FPAC, no portal da FPAC, por isso esperamos ter pelo menos mais de 40 concorrentes.
Olga Costa reforçou ainda o esforço de toda a sua equipe e acredita que nesta edição haverá novamente um ponto alto no calendário desportivo açoriano. A par da qualidade e importância ao nível desportivo, um dos objetivos propostos é dinamizar o tecido empresarial da ilha, criando mais riqueza e mais valor, aliando o certame a uma visitação mais prolongada, com benefícios para as empresas do setor do turismo e para a divulgação de Santa Maria num contexto mais alargado. O rally terá uma extensão aproximada de 70 km. No dia 11 haverão duas classificativas especiais, designadas como Explore Santa Maria e Alemar. No dia 12, o rally fica completo com a realização de mais 8 classificativas realizadas em 4 troços. E é com o Rally de Santa Maria que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.